Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 44, Emanuel Bonfim 1923-44. Um anúncio. Carlos saíra, sem destino e para se distrair. Deu duas ou três voltas e parou na venda da vila. Estabelecimento que era ao mesmo tempo armarinho, hospedaria e armazém de víveres. À porta, um pequeno tomava conta de alguns cavalos arreados. Sentado no poial da entrada, um preto velho fumava cachimbo. De lá de dentro vinham vozes de pessoas que conversavam e riam. Carlos entrou para pedir um pouco de água. Três viajantes, aos quais pertenciam de certo, os cavalos que se estavam à porta, jantavam em torno de uma mesa ao fundo da venda. Tinham deixado sobre o bobalcão os chapéus, os rebenques e outros objetos de uso. Bebendo água, Carlos reparou que, entre esses objetos, havia um maço de jornais do Brás e atados com um barbante, e reconheceu logo que eram jornais da Bahia. Imediatamente surgiu-lhe no cérebro uma ideia. Aqueles jornais trariam, talvez, notícias que o interessariam. Refletindo melhor, não pôde deixar de sorrir dessa ideia. Agora que o pai estava morto, que poderia haver de interessante em tal leitura? Mas apesar dessa reflexão desconsolada, a ideia voltou a martelar-lhe o cérebro. Não se conteve mais e perguntou ao proprietário da venda. Faça-me um favor, pode dizer-me a quem pertencem aqueles jornais? São de um daqueles viajantes que ali estão jantando. O menino ainda hesitou. Mas o desejo de ler os jornais foi mais forte do que o acanhamento e, dirigindo-se aos homens que jantavam, Carlos perguntou e disse-lhe patindo-lhe os olhos pelas folhas. — Que é que você quer ver nos jornais, menino? Perguntou um dos sujeitos. — Tenho parentes na Bahia, e como não vou lá há muito tempo... Pois leia as folhas, contando que não as estrague, e torne a dobrá-las com cuidado. O menino sentou-se, perto da porta, sobre um caixão, e começou a desdobrar e a percorrer com a vista os jornais. Nos dois primeiros que abriu, nada encontrou. Mas no terceiro, logo na primeira página, achou algumas linhas que o perturbaram, fazendo-o empalidecer de comoção. Era um aviso da redação com o título Meninos Desaparecidos. Dizia: pede-nos que chamemos a atenção dos nossos leitores e das autoridades deste estado e dos estados vizinhos para o anúncio que publicamos, na seção competente, sobre o desaparecimento de dois meninos, alunos de um colégio do Recife. Carlos procurou ansiosamente a seção dos anúncios e encontrou logo naquele que buscava e vinha encimado pelo mesmo título da notícia. De um colégio do Recife desapareceram ades dos alunos, Carlos e Alfredo, o primeiro de 15 anos de idade, e o segundo de 10, filhos do engenheiro Doutor Menezes. Dar-se-á uma boa recompensa a quem os apresentar, ou a quem deles der notícias seguras, ao senhor Inácio Mendes, negociante, à rua. Nesta cidade da Bahia. O menino abençoou zento o preço que tivera ao avistar o maço de jornais sobre o balcão, tomou nota da rua indicada no anúncio e do nome do negociante, e depois de dobrar com cuidado as folhas e de agradecer aos viajantes, saiu apressadamente para comunicar a notícia ao Frevedo e o Juvencio. Na oficina cessara o trabalho. Era hora do jantar. Quando Carlos entrou, já estava preparada a refeição, frugal mas boa, a que o ferreiro, os seus ajudantes e os três meninos souberam fazer honra. O ferreiro estava satisfeito com o trabalho de Juvencio e conversava com animação. Juvencio e Alfredo notavam que Carlos estava visivelmente preocupado, e observavam que o seu ar era mais de alegria do que de tristeza. Terminado o jantar, Carlos chamou de par parte o sertanejo e o irmão, e deu-lhes parte do que acabava de ler no jornal da Bahia. Alfredo começou logo a saltar de contente, mas o irmão mais velho ainda não via o horizonte cor-de-rosa. Tudo está muito bom, mas eu não sei como havemos de chegar até a Bahia. Ora, como havemos de chegar à Bahia? Exclamou Juvencio. Como chegamos até aqui? Nestes dois dias de trabalho. Sempre hei de ganhar alguma coisa e poderemos caminhar até Vila Nova. Daí por diante, vemos? Deixe estar, que não havemos de morrer à fome.